Notícia acontece para levar até você informações em tempo real.
Em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro e nas mais de 100 cidades onde estão as emissoras afiliadas à Jovem Pan, nossos repórteres estão a serviço da informação.
O microfone da Jovem Pan marca presença nos Estados Unidos e na Europa.
Todas as informações direto para você.
Na Jovem Pan, a notícia é prioridade.
Jovem Pan,
a rádio que virou TV.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Olá, aqui é o Carlos Aros.
E aqui é o André Miceli.
Toda semana aqui na Jovem Pan nós temos um encontro marcado para discutir o impacto da tecnologia nas nossas vidas.
Recebemos as principais lideranças quando o assunto é tecnologia e inovação para traduzir as revoluções e explicar como tudo isso mexe com você.
O Sociedade Digital está no rádio, nas tardes de sábado, no Panflix, no canal Jovem Pan News no YouTube, toda segunda, às 11 da manhã.
Fique ligado, vamos construir uma sociedade mais digital.
Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Fala pessoal, começando Camisa 10 aqui na Jovem Pan. Sejam muito bem-vindos. Meio-dia e um. Exatamente aqui, horário de Brasília, para você. Começa o Camisa 10, segunda-feira. Muita coisa para a gente falar desse final de semana. Rodada de Campeonato Brasileiro, tropeço dos paulistas aí. Os três grandes empataram, né? E se colocar todos os paulistas que jogaram nesse final de semana, todos empataram. Agora, a situação de São Paulo cada vez mais complicada. O Palmeiras deixando aí, é claro, o Atlético Mineiro disparar na frente, né? Com empate com o Juventude, enfim, vamos ver o que aconteceu além dos paulistas, que a gente vai trazer as notícias, né, dos clubes aqui de São Paulo para você. Vamos ver o que aconteceu nessa rodada com os outros jogos, o giro da rodada. Vamos acompanhar.
Vamos ver o que aconteceu nesta 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, fora do espectro dos quatro grandes clubes de São Paulo. Começando pelos jogos de sábado, o Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda foi surpreendido pelo Atlético Goianiense em pleno Castelão com torcida. Sob o comando do interino Eduardo Souza, o Dragão abriu o placar aos 18 minutos, com gol contra de Felipe no primeiro tempo. Na segunda etapa, Baralhas e Montenegro completaram a vitória da equipe rubro-negra por 3-0. Na Arena Pantanal, o América Mineiro visitou o Cuiabá e saiu com um triunfo pelo placar de 2-0. Mauro Zárate no primeiro tempo e Ademir no segundo balançaram as redes para o Coelho. E no Mineirão, o líder Atlético Mineiro venceu o Internacional por 1-0 e aumentou a vantagem na ponta. Keno saiu do banco de reservas e definiu o confronto na reta final. Passando para domingo, o Flamengo enfrentou um Atlético Paranaense reserva no Maracanã e não teve pena. Everton Ribeiro, Andreas Pereira e Bruno Henrique, todos na etapa inicial, marcaram os gols da vitória do time carioca pelo placar de 3-0. Por fim, o Sport, que não balançava as redes havia 8 jogos, encerrou o jejum e conquistou os 3 pontos contra o Grêmio em Porto Alegre. Gustavo Oliveira abriu o marcador no início do segundo tempo e Mikael ampliou após passe de Everaldo. A poucos minutos do apito final, Douglas Costa anotou uma pintura, mas não foi o suficiente. Sport 2, Grêmio 1. Com isso, a tabela do Campeonato Brasileiro fica assim. Atlético Mineiro na liderança com 49 pontos. O Palmeiras é o vice, com 39. Flamengo em terceiro com 38, Fortaleza em quarto com 36. Bragantino é o quinto com 34. A mesma pontuação tem o Corinthians, que é o sexto, e fecha o G6. O Internacional é o sétimo com 32, o Fluminense o oitavo também com 32, o Atlético Paranaense é o nono com 30 e o Atlético Goianiense é o décimo também com 30. Na segunda metade da tabela, o Cuiabá aparece na 11ª colocação com 29, o Ceará em 12º com 28, o São Paulo em 13º com 28, o América Mineiro em 14º com 27, o Juventude em 15º com 27 e o Santos, o primeiro fora do Z4, com 24. A zona do rebaixamento tem o Bahia em 17º com 23 pontos, o Grêmio em 18º com 22 pontos, o Sport é o vice-lanterna com 20 e a Chapecoense é a lanterna com 11 pontos conquistados. Lembrando que a rodada teve 2 partidas adiadas, Santos versus Fluminense e Bahia versus Ceará. Todas as informações do Campeonato Brasileiro você acompanha aqui na Jovem Pan.
Tá certo, valeu Vitor Boni, então, com as informações aí da rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, 12:05, e as informações do São Paulo Futebol Clube, com crise no São Paulo ou não, tô exagerando talvez, Giovanni Chacon, mas o fato é, o São Paulo fez 1-0 e a Chape, a lanterna, empatou o jogo 1-1, e a pressão para cima do técnico Hernán Crespo. Fala aí, Chaconzito.
E o tanto de chance que foi desperdiçada pela equipe do São Paulo é brincadeira, né? O São Paulo teve a chance de sair vitorioso da partida contra a equipe da Chapecoense e não conseguiu.
Mas aí não é culpa do técnico. Aí
não é também culpa do técnico. Mas assim, falta muita coisa na questão de treinamento, Tebas. É. Isso daí não é porque ele foi campeão de campeonato paulista, tem crédito pelo que fez no começo da temporada, que não possa ser questionado ou ser criticado.
Sim, faz sentido.
Tem um momento que você tem que também perguntar o que é que está acontecendo. São Paulo foi pouco vertical, não tinha aproximação na intermediária, acabou fazendo o gol com o Rigoni. Inclusive, o Rigoni, se não fosse o Rigoni, né, ele já marcou 11 vezes. É o vice-artilheiro do São Paulo nessa temporada. O artilheiro, aqui, torcedor são paulino não quer nem ouvir falar, que é o Pablo. 13 gols, o Rigoni tem 11. Lembrando que o Rigoni chegou após o Campeonato Paulista. Então, nos gols que ele marcou, por exemplo, São Paulo saiu vitorioso em 5 partidas, 2 empates e 1 derrota. Seria muito diferente se não tivesse Rigoni, os gols do Rigoni não existissem. Se ele não estivesse no São Paulo, São Paulo teria empatado 5 vezes, perdido outras 3 e vencido apenas 2. Ou seja, muito complicada a situação do São Paulo. Parece que, dependente do Rigoni, ele ainda perde um lance na cara aí do gol. Acaba perdendo, não. Fez tudo certo, acabou a finalização não sendo a mais caprichada.
Pra quem acompanha com a imagem, né?
Muito perto, pra quem tá acompanhando com a imagem. O Rigoni poderia ter feito 2-0, mas o São Paulo perdeu várias chances, né? Principalmente nessa parte da criação. Assim, uma criação pobre da equipe do São Paulo nessa partida contra a Chapecoense. Tava com 1-0, parecia estar satisfeito com 1-0. E aí depois acaba tomando o gol de empate no final da partida. Depois da partida, o técnico Hernán Crespo foi consultado, né? Foi questionado sobre o desempenho do time, né? E foi questionado sobre a falta dessa objetividade. Não foi vertical a equipe do São Paulo, toque de lado, só jogadas chuveirinho, muito cruzamento. A jogada do São Paulo sai aí, o gol do São Paulo sai com o Rigoni ali numa jogada que estava uma bola travada do Liseiro, a bola acaba sobrando para o Rigoni e ele finaliza. Então faltou objetividade. O Crespo foi questionado sobre isso e fala sobre o empate contra a Chape.
Acredito que tuvimos la bola, fuimos protagonistas, tuvimos muchas ocasiones de gol para fechar el placar, y cuando no fechó el placar, en el fútbol de altísimo nivel, puede pagar caro. Acredito que no fue justo el placar, merecimos ganar, tuvimos ocasiones de gol, muchas. Por los lados, también vertical, porque tuvimos ocasiones muy claras contra el golero de ellos. Mas esto es fútbol, cuando no fecha el resultado, puede acontecer ese tipo de cosas.
Então, tudo bem, acontece, está tudo certo. Jogamos melhor, mas não conseguimos o resultado. Contra a lanterna Chapecoense, vamos ressaltar: Chapecoense tem 11 pontos no campeonato. São Paulo já jogou 2 vezes.
Já caiu.
É um dos times que está rebaixado. O São Paulo já jogou 2 vezes, foram 2 empates. 18% dos pontos da Chapecoense nesse campeonato foram contra o São Paulo.
Aí você pega a pontuação do São Paulo e soma mais alguns 4. Aí, mais
4 pontos. 4 que foram as 2 vitórias.
E você vê a diferença, onde o São Paulo poderia estar no campeonato.
Com 4 pontos, o São Paulo estaria próximo dos 10 primeiros colocados. Aí você adiciona nisso, né, no São Paulo na temporada. Empate pro Cuiabá. Empate agora com o América Mineiro.
Não pode acontecer.
Né?
E lembrando que tem G6,
já estaria próximo do G6.
E vai virar G9, né? Então o São Paulo estaria praticamente com a vaga assegurada, ou pelo menos muito próximo a Libertadores da América.
Então, esses pontos acabam deixando o técnico Hernán Crespo em xeque no trabalho, né? No comando da equipe do São Paulo Futebol Clube. Também ele falou, né, que diz que não está satisfeito com o time, né, com o que ele vem apresentando, com o que a equipe do São Paulo vem apresentando no Campeonato Brasileiro até aqui.
Si tengo que pensar que un Paulistano fuimos campeones batiendo a los finalistas, entre otros, de la Sudamericana, Copa Libertadores, y ahora no logramos bater el último del Brasileirão, claramente no estoy satisfecho. Acredito que podemos mejorar, acredito que vamos a continuar a luchar para este objetivo, que es una vaga en Copa Libertadores. Tenemos ainda rodadas importantes, vamos a lutar.
E já há uma grande insatisfação com o trabalho do técnico Hernán Crespo. A torcida nas redes sociais, vi muito, né, nas postagens em Instagram, Twitter, depois da partida, fora Crespo crescendo cada vez mais. Minha opinião rápida, acho que deveria pelo menos mantê-lo até o final da temporada, né? Se deu muita chance na gestão passada para o trabalho, principalmente do técnico Fernando Diniz, que eu acho que fez certo a gestão passada em dar tempo para a coisa acontecer. Na primeira oportunidade em que a torcida fez pressão para a queda do Fernando Diniz, vale lembrar, já era na nova administração da equipe do São Paulo. Caiu. E agora a torcida já faz pressão. E há sim uma possibilidade do técnico Hernán Crespo deixar o comando da equipe do São Paulo. Ou seja, aquele papo de a diretoria confia no trabalho, confia no técnico.
Paulistão vai garantir a temporada.
Vai garantir.
Cascata.
Caiu por terra, né, essa questão da diretoria ter a confiança no trabalho. Nesse momento, quando a torcida começa a berrar um pouquinho mais alto, essa diretoria tem toda a cara de que atende a torcida para apaziguar
por cima, né? Que é uma bolha.
Que é exatamente.
O cara fica achando que a rede social é o mundo.
Mas, enfim, outra, mostra que não tem confiança no próprio taco, né? Não fala, não sei o que eu tô fazendo.
É.
Vamos ver o que acontece. Então eu vou demitir e contratar outro. E um dos nomes especulados é de Rogério Ceni para um retorno ao São Paulo.
É bom, tô com você nessa, Chacon. E se o São Paulo está mal, o Galo está voando. 10 pontos à frente agora do Palmeiras, que também tropeçou. O Atlético venceu o Inter por 1-0. E as informações quem tem é o nosso gigante, Entil Márcio Reis.
Após a eliminação da Libertadores, o Atlético Mineiro não quer deixar o Brasileirão escapar. E no sábado, os comandados de Cuca encontraram muitas dificuldades para bater o Internacional, que está brigando para entrar no G6 do campeonato. O Galo dominou a partida, martelou, apertou, pressionou, mas nada de conseguir furar a defesa do Colorado. Na segunda etapa, Keno entrou no lugar de Jair e mudou a partida. O Galo ficou mais vertical e o Inter sucumbiu à pressão aos 33 minutos, em jogada de Hulk, que encontrou Keno livre para marcar. E foi isso. Atlético Mineiro somou 3 pontos, abriu 10 de vantagem para o Palmeiras, que empatou, está a 11 do Flamengo. Além disso, a equipe chegou à 15ª partida sem derrota no Brasileirão, igualando a marca de 1977 do próprio Atlético. E o técnico Cuca falou em como o time se preparou para essa partida após a eliminação na Libertadores.
O que acontece? A gente tem aí a melhor campanha na Libertadores, uma invencibilidade, e você é eliminado dentro dos critérios da competição, com 2 empates, né? O gol qualificado, e você é posto em xeque 4 dias depois. Então é lógico que o emocional, ele não vai estar tranquilo, ele vai estar instável. Não é abalado, ele vai estar instável. Não só o emocional do jogador, do torcedor também. O jogo começou com a torcida pedindo raça pro time todo, aquela música que a torcida tem. E geralmente isso acontece quando ela não está plenamente satisfeita. Então se veja como são as coisas muito próximas umas da outra, e a gente tem que tomar um cuidado enorme. Hoje a gente tem mais de 80% de aproveitamento em casa, quase 70% fora. Uma invencibilidade dentro do Campeonato Brasileiro de 15 jogos com 12 vitórias. Então, são números expressivos, números que dificilmente o Galo teve no passado, se é que teve, eu acho que nem teve. E tudo é posto em xeque numa partida.
E essa vantagem pode ampliar ainda mais nesta quarta-feira, quando o Atlético volta a campo para enfrentar a lanterna Chapecoense, lá na Arena Condá. E você já sabe, todas as informações do Atlético você acompanha aqui na Jovem Pan.
Fechado. Boa, meu caro Márcio Reis, com as informações do Atlético Mineiro. Nós vamos para um rápido intervalo no rádio. Já voltamos.
Camisa 10.
A Jovem Pan Esportes volta a campo para mais um show de transmissão do Campeonato Brasileiro.
e com imagens. É isso, mais uma transmissão com imagens, com a melhor equipe esportiva do Brasil. E você acompanha todos os jogos do Atlético Paranaense na Arena da Baixada com imagens. É transmissão de TV na Jovem Pan Esportes. Ao vivo e exclusivo no Brasil no YouTube da Jovem Pan Esportes para os membros do canal. Para assistir é fácil, basta se tornar membro do canal Jovem Pan Esportes no YouTube. E por apenas R$ 24,99 por mês, você assiste aos jogos com imagem no canal Jovem Pan Esportes.
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
Especialistas em esportes eletrônicos.
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira nos canais do YouTube, Facebook da Jovem Pan News.
Jovem Pan. A Rádio do Brasil.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
Os Pingos nos Is, com apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is. Informação com credibilidade, de segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
É a emoção que você quer? Então vem aqui que tem. No Máquinas da Pan, você vai saber tudo sobre a indústria automotiva, os principais lançamentos do mercado, tecnologia, todo o processo de eletrificação e também motorsport com os grandes campeões. Máquinas da Pan, todos os sábados às 10h30 da manhã no canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e também na Panflix. Espero você!
Aqui, você joga no nosso time.
Camisa 10. Final de semana. Estamos de volta. Agora sim, para quem acompanha através do rádio, e falaremos sobre o Corinthians, que empatou com o Bragantino por 2x2, né? Alguns até falando, um empate com sabor de vitória. Eu não penso assim, mas alguns classificando dessa forma, Kaique Silva.
Ou talvez, antes do Kaique, né? Uma remontada histórica lá na Bia Bichedi, né?
É, pode ser também, né? Existem alguns exageros, né? Mas... faz parte, né, Kaique Silva?
É verdade. Um abraço para você, Rafael Telles. Um abraço, Giovanni Chacon, também. Você, ouvinte, internauta, ligado aqui na Jovem Pan. O time do Corinthians, no sábado, tinha tudo para ser derrotado. Bragantino abriu o placar, né, com um golaço do Luan Cândido, lateral esquerdo que é formado na base justamente do rival do Palmeiras. E depois ampliou o placar com o Ian Hurtado, depois de uma análise da arbitragem de vídeo. A partir dos 45 minutos, o Corinthians... tinha a derrota praticamente sacramentada e o juiz da partida deu 8 minutos de acréscimo. Acréscimos justos, por sinal, porque o jogo ficou muito tempo parado. Atendimento médico, o Cleiton, goleiro, sentiu uma lesão ao longo da partida. Poderia ser substituído pelo Júlio César, ex-Corinthians. O jogo ficou muito tempo parado e teve 8 minutos de acréscimo. Com esses 8 minutos de acréscimo, o Corinthians conseguiu um golaço do Renato Augusto, que deu a oportunidade do Corinthians pressionar e, quem sabe, buscar o empate. Que aconteceu? Numa falha da zaga, né? O próprio Luan Cândido, numa chegada infeliz ali pelo lado direito de ataque do Corinthians, ele acaba errando o chute e o Gustavo Mosquito acerta um chutaço, acaba conseguindo o gol de empate do Corinthians no fim da partida. É um resultado que se tornou muito bom pelas circunstâncias do jogo, né? O Corinthians vinha perdendo por 2-0 e conseguiu um empate, o que é muito bom, mostra o poder de reação, mostra que o Corinthians tem jogadores hoje que podem mudar o jogo.
Os Galácticos do
Corinthians. Os Galácticos, como você chama, né? Os Galácticos da Fiel. Renato Augusto mais uma vez foi para as redes, muito importante, porque ele jogou 90 minutos pela primeira vez e o Corinthians conquistou esse empate. Depois da partida, o técnico Silvinho falou sobre esse jogo, falou sobre dois grandes desafios que ele teve recentemente à frente do comando do Corinthians, e de 6 pontos disputados, ele conquistou 4, contra o time do Palmeiras e contra o Bragantino. O Silvinho fala aqui na Jovem Pan.
Ah, traz sim, traz bastante confiança, são equipes importantes, fortes. O derby fazia tempo que nós não ganhávamos, fizemos por merecer, fizemos um grande jogo em casa, ganhamos os 3 pontos, merecemos. Hoje é um jogo que nosso primeiro tempo foi bom, tivemos grande chance, e no momento que a gente acabou tomando o primeiro gol, minutos antes nós tivemos debaixo do gol do nosso adversário, com a bola na trave, boa jogada de GP, conclusão ali de Roger, a bola volta, tem GP ainda. E além de tudo isso, nós tivemos um grande espírito, uma alma de Corinthians, que lembrou momentos muito bonitos na história desse clube. De maneira que é um grande período de construção e, olha, a gente não pensava só não sair com 2 derrotas quando nós elaboramos e montamos esses 2 jogos, senão que de repente até 2 vitórias. Conseguimos uma vitória e um bom empate, do qual nos últimos 4, 5 minutos a gente empatou um jogo onde não merecíamos por nada perder.
Tá aí o Silvinho, né, dizendo que o Corinthians não merecia perder, de fato não merecia, né? O Corinthians fez um bom jogo, o Bragantino acabou encontrando 2 gols pela competência também, porque é um bom time e um jogo muito equilibrado. O Silvinho falou do GP, né, o Gabriel Pereira, ele tem muito carinho pelo garoto, vem dando oportunidade, e o Gabriel Pereira vem representando, jogando muito bem. Corinthians se preparou, treinou ontem no domingo, não teve folga depois do jogo no sábado em Bragança, treina hoje à tarde e o Corinthians enfrenta o time do Bahia. O jogo acontece amanhã na Neoquímica Arena, um jogaço, né, para ninguém botar defeito. Com o retorno do público, teremos 30% da capacidade da arena sendo ocupada. O torcedor do Corinthians se reencontrando com o time e o time se reencontrando com a Fiel. Um abraço para vocês.
Tá certo aí, então, as informações do Corinthians com o Kaique Silva, né? O Corinthians que empatou com o Bragantino por 2-2, como diz o Kaique Silva, com sabor de vitória. Enfim, o Chacon não concorda tanto com isso, também não concordo, mas enfim, sabor de vitória para o Kaique Silva. O Corinthians empatou e continua na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, matéria gravada do Pedro Marques, viu, Chaconzitos, Giovanni Chacon. Interessante sobre a situação do Palmeiras, que acabou empatando com o Juventude, o Galo abriu 10 pontos, né? O Palmeiras tem que abrir o olho e quem conta tudo é o Pedro Marques.
Na terça-feira, uma classificação heróica em Belo Horizonte.
É porque eu tenho lá um vizinho que mora no meu prédio, que é um chato. Fui diretamente para o meu vizinho, para ele estar calado, porque quem manda em minha casa, o que se passa em minha casa, sou eu que sei, não é ele, portanto foi para o meu vizinho.
Fiel à estratégia, o Palmeiras superou as expectativas e eliminou o Galo Mineiro da competição mais importante de clubes da América. A euforia foi tanta que sobrou até mesmo para o vizinho do técnico Abel Ferreira.
Portanto, para o meu vizinho que está lá em casa, que eu apanho ali quando entro lá na portaria.
Se depender do futebol desse time do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira ainda vai enfrentar muitos problemas com o seu vizinho. Contra o Juventude, em casa pelo Campeonato Brasileiro, mais uma decepção. Acredite se quiser, o Juventude abriu o placar em pleno Allianz Parque. Cobrança de falta muito bem batida por Guilherme Castilho. A bola enganou o goleiro Everton e entrou. Juventude 1 a 0. Ainda na primeira etapa, o Verdão empatou o jogo. Escanteio fechado. A defesa do Juventude bateu cabeça e Danilo, na voadora, do jeito que deu, fez 1-1. Depois daí, o time de Caxias do Sul foi recuando as linhas de marcação e tirou todos os espaços do Palmeiras, que pouco produziu ofensivamente. Ficou nisso, Palmeiras 1, Juventude também 1. Empate com sabor de derrota. Um Palmeiras muito mais reativo do que propositivo e que teve dificuldades para penetrar na defesa adversária. Depois do jogo, o técnico Abel Ferreira conversou com a imprensa.
Fizemos, na minha opinião, um mau jogo. E os números não mentem, né? Eu não posso entrar em campo e sofrer um gol da forma que estamos a sofrer. Nós estamos a dar golos ao adversário. E quando falamos em ter que melhorar, os números são claros. Eu não posso ter 22 jogos e nos 22 jogos ter 26 golos sofridos. Só há uma coisa, é aqui, mente, é falta de compromisso coletivo defensivo. Esse é que é o grande problema. E nós não podemos sofrer o primeiro golo como sofremos. Não há pressão do adversário na bola. Eu avisei os jogadores como é que vinha jogar o Juventude aqui. Fomos avisados que vinham aqui só procurar bola parada e transição. E era fundamental ter segurança, paciência e velocidade na circulação. Treinámos isso a semana toda. Foram mais do que avisados. E os números não mentem. Os números são clarinhos como água. Temos média de golos feridos de equipa de rebaixamento. Portanto, não venham-me falar aqui em retranqueiro se há coisa que nós temos que fazer é melhorar defensivamente. É o compromisso coletivo defensivamente, que é a coisa que esta equipa tem quando está na Libertadores. É por aí que nós temos que melhorar.
Uma sequência pesada. Na quarta-feira, o Palmeiras encara fora de casa o América Mineiro. Depois vem na sequência o Bragantino e o Bahia lá em Salvador. O time precisa da cabeça no lugar e a bola no chão.
Tá calado.
Tá calado, então aí o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, tava bravo ontem na entrevista coletiva. O Palmeiras tropeçou, empatou em casa no Allianz Parque com o Juventude.
Foi engraçado. Foi engraçado.
Eu acho ele engraçado.
Né? Não, ele é um ótimo técnico.
Sem dúvida.
Muito bom.
Sem dúvida.
Mas ontem.
Figura.
Ontem ele teve uma hora lá que ele foi questionado, né? Que ele falou pra bom entendedor, meia palavra basta. A gente vai falar sobre isso com o Pedro Marques, que está ao vivo agora lá do CT da Barra Funda, né? A Academia de Futebol, ali na Barra Funda, no CT do Palmeiras. O Pedro Marques vai falar aqui com a gente. Fala, Pedro, tudo certo?
Fala, rapaziada. Salve, salve, Giovanni Chacon, Rafael Tebas, todo o pessoal assim ligado aqui na Jovem Pan. Nós estamos na Academia de Futebol do Palmeiras. Acabei de presenciar uma cena daquelas. O Deverson deixou o treino. O elenco do Palmeiras já se reapresentou hoje, depois do empate em 1-1 com o Juventude. E ele decidiu dar uma carona para alguns meninos das categorias de base que também estavam saindo no mesmo horário. Deverson dando aquela carona para a base do Palmeiras. Um gesto muito bacana do atacante do Verdão. Eu tenho uma notícia boa e outra ruim do Palmeiras. Vamos fazer o seguinte, já que hoje é segunda-feira, aquele dia mais pesado, difícil para muita gente, vamos começar pela notícia boa do lado do Verdão. O técnico Abel Ferreira superou o Cuca e agora é o técnico que tem mais jogos à frente do clube no Allianz Parque. São 35 jogos para o Cuca e 36 agora para o Abel Ferreira. A notícia ruim, o dado ruim, né, é que o Palmeiras, nesse exato momento, sofreu mais gols do que duas equipes que estão na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Sport. São 26 gols sofridos em 22 partidas. E depois do jogo, perguntaram para o Abel Ferreira se tinha alguma coisa que o incomodava. Vamos ouvir a resposta do português.
Abel, na terça-feira você falou em "na minha casa quem manda sou eu", diferença entre homens e ratos, e não perder tempo com quem não entende, que entende pouco de futebol. Você poderia, eu gostaria de explicar melhor essa insatisfação? O que ou quem tem te incomodado nesses últimos meses?
Não, olha, para meio entendedor, meia palavra basta.
Obrigado, Abel. Obrigado, família Palmeiras.
Tá aí, portanto, hein? Apenas meia palavra basta. É o técnico Abel Ferreira que vai acertar a casa. Hoje, reapresentação aqui na Academia de Futebol. Os atletas que entraram em campo fizeram parte dos 90 minutos. Fizeram aquele trabalho regenerativo e o resto da rapaziada fazendo ali uma outra atividade, né, no campo com o próprio técnico Abel Ferreira. Então é isso, são as informações aqui da Academia de Futebol. Volto com vocês aí do estúdio, Rafael Tebas e Giovanni Chacon.
Tá certo, valeu, Pedro Marques.
Só uma coisa, o Pedro, nas redes sociais, inclusive, depois do jogo, até observei, né? O pessoal tava falando que o Abel tava num dia de Coringa lá, o vilão do Batman, porque ele bate a caneta, dá risada sozinho. Ele tava, digamos, insatisfeito com o tipo de pergunta que é feita, né, pra cima dele, né, Pedro? Cada vez mais isso, né, Pedro?
Mas ele tem que responder, né, assim?
Não, mas, pô...
Eu acho engraçado,
mas deve encher o saco receber então pergunta já... que não fala sobre o jogo.
Não, mas assim, Chacon, eu discordo de você. Eu acho que ele é técnico do Palmeiras. Ele mesmo trouxe essa pauta na última entrevista coletiva, não foi um jornalista. Ele citou os ratos, etc. Ele que trouxe essa pauta. A missão do jornalista é tentar entender o que ele quis dizer. E a pergunta foi feita em cima disso. Se ele respondesse de maneira clara, não tinha mais perguntas sobre o assunto.
Ah, mas daqui a pouco vai chegar e falar assim, ó, Abel, como você disse lá em setembro do ano passado, não sei o que você quis dizer com isso? Acho que falta falar mais sobre o jogo,
mas foi
perguntar
semana
sobre...
Foi o último
tudo
jogo.
Tudo bem,
do
ok, mas foi um exemplo só, tá? Mas chegar a perguntar no 1-1. Os problemas do Palmeiras no jogo.
Mas né? Perguntaram sobre isso.
Ok, mas falta perguntar sobre... mais sobre... Perguntar sobre o que ele disse lá atrás. Já disse, tá aí. Para mim, para bom entendedor, meia palavra basta.
Ah, eu não acho. Eu acho que ele é técnico do Palmeiras, tem que passar a informação para o seu torcedor e para a imprensa também.
Ele passa. O torcedor não está insatisfeito com o Abel, né, Pedro?
Não, mas não é essa a questão. Não tô falando que o torcedor tá insatisfeito, não.
Então ele tá. O torcedor tá contemplado.
O técnico citou algum assunto, o jornalista tem que perguntar.
Tem duas coisas. O torcedor tá contemplado. Quem não tá contemplado é o jornalista que faz a pergunta.
Não, mas eu não tô nem aí nem pra torcedor, nem pra jornalista.
Ué, mas você tá defendendo.
Se o técnico cita um assunto, a missão do jornalista é basicamente perguntar. Tem que ser perguntado, ele foi perguntado e não quis responder.
Fala aí, Pedro.
Eu acho que toda pergunta é válida. E sobre o Abel Ferreira, é um baita personagem.